Segundo momento de entrevista com a professora Cida. Você já contou um pouco como começou, né? Quer falar mais alguma coisa sobre
o início do trabalho?
Esse início?
Marcela, o que, que eu posso falar desse início, né? Esse início foi bem complicado, porque nós tínhamos o que era básico do básico na nossa sala de recursos. Nós não tínhamos um papel, o papel sulfite, inclusive, era difícil de ser adquirido. E quantas vezes, né, que pegamos resmas de cartolina e levamos para uma gráfica para cortar do tamanho que precisávamos, porque não tínhamos o papel sulfite, né? Então, a Secretaria de Educação nos cedia as resmas de cartolina e a gente mandava cortar para poder fazer o braille. Uhum. Que não era o papel apropriado para a máquina, mas a gente conseguia garantir o trabalho com o aluno, né? Isso dava garantia de oferecer o básico para o aluno. Então, foram assim, tempos bem difíceis. Logo no início, né, muito precário, tinha um carro, né, as pessoas achavam que tudo era mil maravilhas, mas a gente, com o trabalho com o aluno, a gente via que não era fácil, que te faltava muita coisa.
Aqui está perguntando, você teve um amparo de alguma lei para começar a educação especial aqui na sala de recurso?
Eu acredito que a 96, né, foi logo depois da nova LDB, coincidiu com esse período, né, da nova LDB, lançamento da nova LDB, logo um pouquinho antes, né, e também Salamanca, né, o país todo, acho que começou a olhar de uma maneira diferente, né, para a questão da educação especial. E foi LDB, né? LDB que, capítulo 5, na verdade, cinco. Que sustentou esse trabalho, né?
É verdade,
no início. Mas, assim, em termos de município, a gente não tinha nenhuma lei que dizia precisa ser atendido.
E a gente vê que amparou mesmo, foi o governo federal,
governo,
né?
Federal.
Com o projeto, né? E aí as secretarias... Então, você lembra quem era composto, quem é que cuidava da educação
aqui
especial?
Aqui em Linhares, tinha a Ana Zilda.
A Ana Zilda Ana ficou, Zilda. Mas logo no começo não era a Ana Zilda.
Não.
Era aquela... Ela falou comigo que ela estava nessa equipe da educação especial. Como que é aquela que mora no Jardim Laguna?
Ilzani.
E o Zani, junto com quem? Ela falou um outro nome.
E o Zani, eu não lembro, não. Eu lembro bem de Ana Zilda. Ana Zilda e o Zani. E o Zani, eu fiquei sabendo que ela estava na... Parece que ela esteve na elaboração do projeto.
Ah, tá.
Né? Ela não esteve na elaboração da equipe.
Sei.
Ela não esteve na equipe de formação para ser dado esse curso, né? Para trazer esse curso e... Eu acredito que ela não subsidiou isso aí. Acredito que ela tenha ficado na parte do projeto.
Uhum,
analisou o projeto e tal, e para ser aprovado ou não pela Secretaria de Educação. Eu acredito que ela ficou na parte de projeto, Isani. Certamente, na época, já tinha equipe de projetos na Secretaria de Educação, que ela fazia parte, né?
É verdade. Ela fazia parte. E então o nome melhor que você lembra é Ana Zilda.
Para mim, referência é Ana Zilda.
Antigamente não tinha uma equipe da educação especial,
não,
como se tem
não,
hoje, né?
Não tinha equipe, era uma pessoa que era designada para atender determinadas demandas. Então, Ana Zilda ficava com essa demanda da educação especial. E por um bom tempo ela ficou na observação, acompanhando o trabalho, né, que era realizado aqui, vinha aqui mensalmente, praticamente, ver como estava o trabalho.
E como que era aqui, por exemplo, na época, desse começo desse projeto, você se sentia isolada ou a direção estava junto com você logo no começo?
A educação especial, no início, ela não era aceita. As pessoas não acreditavam que o cego poderia aprender a ler e escrever. As famílias não acreditavam que os seus filhos poderiam ler e escrever. Quanto trabalho que fizemos com as famílias, né? Para provar para elas que esses meninos podiam ler, podiam escrever, podiam trabalhar. Hoje, até hoje, tem famílias que não, que acha que os filhos não têm que trabalhar. Hoje ainda tem. Né? Então, naquele tempo era muito difícil. Quando nós saímos da escola, da sala de recurso, para outras escolas, nós éramos sabatinadas. Não éramos bem vistas, não eram bem... Não tinha... As pessoas não acreditavam naquilo que fazíamos. Né? E a escola aqui era só mais um serviço. Não acreditava, né? As escolas, em termos geral, não acreditava na educação especial, na educação da pessoa com deficiência.
Para falar a verdade, aqui, eu acho assim, em termos de município e prefeitura, foi o primeiro atendimento, foi o atendimento para deficiência visual. A gente não tinha outros tipos de atendimento.
Não tínhamos. Primeiro foi deficiência visual.
Isso.
Em termos de rede municipal.
Municipal.
Totalmente pela rede municipal. Porque nós sabemos que a Pestalozzi está aí, foi implantado muito antes de nós, mas não era, sempre foi uma instituição filantrópica.
Isso.
Então a prefeitura sempre teve uma participação nesse trabalho. Lá atendia-se as pessoas com deficiência mental, deficiência.
Síndrome de Down,
síndromes,
né?
Que tinha, né?
Era.
Mas deficiência visual não era atendida lá. Deficiência visual, o trabalho da escola CAIC, da sala de recursos da escola CAIC, é o trabalho pioneiro em Linhares.
Pioneiro. Outra coisa também, aqui não era classe especial,
não
era sala especial,
não.
Era sala de recurso, veio com esse
sempre
nome, né?
Sempre foi sala de recurso.
Apesar
primeiro
de sempre atender
nome.
Adultos e crianças.
Essa sala se deu com o nome de Sala de Recursos para Portadores de Deficiência Visual. Esse foi o nome da escola, da sala. Então, desde o início, sempre foi sala de recursos. Não foi sala de reforço, não foi sala especial, nada
classe
disso.
Especial,
classe
especial,
nada. Nada disso. Sempre foi sala de recursos. O aluno vinha para cá, aprendia braille. Nós fazia estimulação visual, precoce, dentro da necessidade de cada aluno. E nós ainda dávamos o retorno com apoio pedagógico à escola regular. Sempre foi assim, desde 96.
Uhum. Quando começou, né?
Desde o começo.
E a gente aqui atendia também. Aí tá, atendia Linhares, mas aí acabaram atendendo outras.
Rio Bananal, atendemos.
Soretama.
Inclusive até hoje. Tem professores de outros municípios que vêm aqui observar nosso trabalho, vêm buscar ideias, vêm conversar, dialogar comigo, com você, né? Quando tinha a professora Fátima aqui, também procurava a professora Fátima, sempre foi assim.
Para orientação.
Para orientação,
né?
Do trabalho em outros municípios.
Então, no começo. Né? E até, tinha uma professora de manhã e outra tarde?
Sempre foi assim.
Sempre.
Sempre, com duas professoras. Uhum. Uma para cada turno.
Que dia que era feito o trabalho itinerante?
Aqui no CAIC sempre foi na sexta-feira.
Sempre foi.
Atendíamos segunda e terça um grupo, ou mais até de um grupo. Segunda e quarta um grupo, terça e quinta outros grupos e sexta-feira era planejamento, trabalho itinerante, para poder completar o nosso trabalho da semana.
Ótimo. E aí o trabalho itinerante era feito, por exemplo, a professora do matutino visitava nas escolas ou nas residências da professora do vespertino, e assim fazia essa troca.
Nós tínhamos essa troca.
Isso.
Uma fazia o itinerante da outra e reuníamos para poder dialogar sobre os problemas.
Uhum.
Então, tanto eu sabia de todos os problemas dos alunos da manhã, quanto a professora da manhã sabia de todas as questões que envolviam os alunos do vespertino.
aqui está perguntando, né? A equipe de professores nas escolas, como surgiu? Então, a gente já sabe que ainda continua assim, desse jeito, né? Uma professora de manhã, outra tarde, né?
Ainda assim.
Então, era geralmente são duas professoras.
O trabalho itinerante, quando é preciso, a gente, se for preciso e possível,
a gente
ainda faz.
Porque nós não temos mais o carro, né?
Não temos mais o carro.
A dificuldade é essa.
Então, tem que estar agendando o carro com antecedência. Às vezes, quando esse agendamento acontece, já passou muito tempo. Acabamos que...
E modificou.
Estamos
muito.
Menos presentes nas escolas regulares. Uhum. Bem menos presentes hoje.
E a questão da sala de recurso tipo 2, que chegou a partir de 2009, né? Em 2010 começou a funcionar, que aí dividiu-se o trabalho também, que só ficava aqui no CAIC, né, era a professora Cida? Como que dava conta, né? Hoje a gente pergunta isso.
Sala,
né?
Tipo 2 surgiu em 2010.
Já pensou?
Aí a rede estadual também abraçou,
né,
essa questão. E aí começamos a dividir, que até 2010,
era
o CAIC atendia a rede particular, o CAIC atendia a sala de recursos do CAIC, né? Atendia a rede particular, a rede estadual, a rede municipal, era uma loucura, né?
E Soretama, Bananal.
E Soretama e Bananal, e a gente se desdobrava.
É
como nós já trabalhamos, meu Deus do céu.
Como era feito o atendimento, nós já falamos, né? Tinha alguma escola especial ou desde o início os alunos estavam matriculados nas escolas comuns?
Desde o início,
os nossos alunos aqui, sim.
Aqui sempre foi atendimento no turno inverso. Sempre no contraturno.
Lembrando que a gente tinha alunos adultos, né? Sempre tivemos também alunos adultos.
A proposta dessa sala inicial era de reabilitação também.
Era de reabilitação também. Por isso que sempre, desde o começo, nós tínhamos alunos adultos. E ficou, né? Porque aqui em Linhares não tem nenhum atendimento fora a essa sala aqui,
nenhuma,
né?
Outra área, além da educação.
Tem. É verdade, só a educação.
Se prestou a atender, a reabilitar as pessoas com deficiência visual. Então, os adultos continuam vindo para cá.
Eu lembro muito que vocês chegaram a viajar para Vitória levando os alunos, né, para o atendimento clínico, né, oftalmologista.
Atendimento
Como que foi isso?
Clínico não era dado em Linhares.
Não era dado?
Não. Os casos das salas de recursos, todos eram atendidos no Hospital das Clínicas, na Casa 4. E só que no início, as mães, as famílias não sabiam como chegar lá. Então, nós que éramos professoras, nós fazíamos todo esse caminho com as famílias. Íamos na ação social, agendávamos carro, tal dia, tal hora da manhã. Então, estávamos lá, família e professora. Aí embarcávamos naquela ambulância, né, cheia de doentes, e íamos para Vitória. Chegava lá, esperava o aluno ser atendido, às vezes saía de lá 4, 5 horas da tarde, chegava aqui 8 horas da noite.
Uhum. Você participava do
das consultas,
junto?
Tudo acompanhando, como se fosse a mãe da criança.
Certo.
A mãe do
a
aluno.
A mãe, o responsável sempre ia.
Sempre ia.
E você junto também.
Junto com o responsável.
Para acompanhar e...
Muitas informações que os especialistas da clínica precisavam, os pais não sabiam dar. Então, a gente que estava ali, que ajudava na consulta.
Você, logo quando você entrou, era assim e foi, ficou assim até...
Desde que eu entrei, eu fiz esse trabalho, dessa forma, de acompanhar as famílias.
Tem quanto tempo já que não faz? Eu acho que desde quando eu entrei aqui...
Aí, o que que aconteceu? As famílias foram aprendendo a fazer esse caminho.
Uhum.
E uma família foi ensinando para outra. E a gente colocava essas... Nós tínhamos encontro com as famílias, Marcela, aqui pelo menos duas vezes no ano, para elas sentarem, conversarem sobre as questões dos filhos delas.
Ah, então tinha esse projeto?
Tinha esse dia dentro do semestre que convidávamos as famílias a vir partilhar as experiências. Então, uma ensinava para outra. Aí, ensinamos uma meia dúzia de família, daí para frente, uma ensinando, não, tal dia eu vou, você pode ir comigo. Entendeu? E assim, foi estabelecendo uma amizade entre as famílias, né, que de total colaboração, uma relação de total colaboração mesmo.
Até hoje, nós temos o oftalmologista, como que é?
Doutor Abraão.
Abraão. Até hoje, o doutor Abraão que
todos os nossos alunos, né, passavam pelo doutor Abraão. Uma sumidade em pessoa, né? Muito atencioso, nossa vida.
E geralmente marcava, acontecia geralmente também duas vezes para ir para Vitória, era quem precisava, tal.
Era diferente. Hoje você precisa ir lá, agendar carro, agendar. Não, primeiro o AMA, agenda, consulta,
é,
né?
Hoje é assim.
É assim. Antes era diferente.
Era por vocês mesmo.
É a gente que ligava e conseguia marcar primeiro.
A educação que fazia.
É, a educação,
né,
fazia esse. Ligava e conseguia esse horário.
Com a pessoa.
Ou então
da
ia
saúde,
lá na ação social e falava assim: olha, eu preciso de uma consulta para essa pessoa.
Então o vínculo que tinha era muito ligado à ação social.
Ação social.
Aham.
Era ação social que fazia. Quando a gente não fazia esse elo com a parte clínica, era ação social que fazia. Quando íamos já com a consulta marcada, era só marcar o carro lá na ação social. Então marcava o carro.
E como que era essa... Você lembra de alguns nomes, assim, que você chegava e falava bem assim, não, eu vou com fulano de tal lá da ação social?
Ah, não, da ação social não lembro o nome das pessoas.
Não lembra, né?
Não lembro.
Mas assim, quando você chegava, por exemplo, lá em Vitória... Era por ser professora, acompanhando, como que era bem tratado?
Marcela, o Hospital das Clínicas é um hospital de muita gente, né? Muita gente, nossa. Então, o tratamento que as nossas crianças recebiam e que a gente também recebia eram praticamente os mesmos. E eram os mesmos com todas as pessoas. Você chegava na recepção dali da casa 4, você dava o seu nome e o nome da criança, né, que ia ser consultado, não o nosso nome, o nome da criança. Aí ela verificava se realmente estava, olha, tem muita gente já na sua frente, ou você não fica longe aqui da porta porque vai ser chamado logo. Era sempre assim. Mas geralmente eram consultas que demoravam bastante para acontecer, porque sempre tinha muita gente. Mesmo saindo daqui 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, chegava lá, já tinha muita gente na sua frente. Então, às vezes, a gente conseguia passar pelo oftalmologista, pelo doutor Abraão, né, e a equipe dele, já era assim, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Quantas vezes foi dessa forma? E aí chegava lá, a gente sabia que o doutor Abraão tinha uma maneira especial de atender essas pessoas. Era um adulto, uma criança, um idoso. Um adulto, uma criança, um idoso. Um adulto, uma criança, um idoso. Então era mais ou menos assim para não deixar ninguém em desvantagem. Ele se preocupava muito com isso. E me parece que isso é até hoje, né?
É, não sei.
Tem muito tempo já que eu não vou lá agora.
E como foi divulgado esse atendimento para as escolas e para as famílias? Você sabe, foi divulgado muito?
Não.
Até hoje não é divulgado.
Não foi feito
tanto,
nenhum,
né,
trabalho de marketing, vamos dizer. Na verdade, esse trabalho ele foi passado de boca em boca nas escolas. Nós íamos para o trabalho itinerante e falávamos do nosso trabalho, mostrava nosso trabalho, uma escola passava para outra, um professor passava para outro, uma família passava para outra. E o que houve assim de maior, e que eu penso que surtiu o efeito também, foram assim, nas reuniões de pedagogos, que nós íamos falar da deficiência visual, formação pela escola, várias vezes fomos convidadas para falar desse trabalho, pelas faculdades, muitas visitas às faculdades, as pessoas vinham em busca de informação e nos convidavam para falar desse trabalho. Então, nós divulgávamos dessa forma. Era de escola para escola, de família para família, e nós, enquanto profissionais, nas faculdades.
Você lembra se a Mirtes, quando assumiu aqui, é ela que teve que ir atrás dos alunos ou através daquelas fichas técnicas?
Através daquelas fichas.
Ah, já tinha os alunos,
já,
né?
Tinha, basicamente, sabia onde eles estavam. Mas isso não impediu e nem fez com que eles viessem por conta própria. Elas tiveram que ir às famílias e falar, olha, nós fizemos o trabalho, o teste optométrico com seu filho, a gente já sabe que seu filho tem uma determinada deficiência e nós precisamos desse aluno lá porque nós vamos dar um atendimento diferenciado. Então elas foram, né, fizeram esse tete a tete com as famílias para poder esses alunos chegarem aqui.
Certo. Aí, às vezes a família nem sabia, né, que o filho tava, que era
às
deficiente.
Às vezes nem sabia.
Tal. Não tinha, de repente, muitos casos, assim, de que nunca tinham ido no oftalmologista.
Vários casos dessa forma. Inclusive, eu lembro direitinho de um caso que eu fiz, que eu tomei conhecimento no meu período de estágio, de um menino lá do como que é o nome daquele bairro, em cima, Canivete? Eu fui lá fazer o teste e o menino tinha 11 anos e ele era cego de um olho e não sabia. Do outro enxergava parcialmente, mas um olho não enxergava e não sabia que era cego. E aí a família tomou um susto, aí nós convidamos a família, né, para conversar, e a família, mas ele nunca falou. E quando ele foi dar o depoimento dele, né, sobre a questão da visão, ele falava assim, eu pensei que fosse assim. Eu pensei que era assim que todo mundo enxergava. Então esse foi um caso que me marcou, que foi assim, eu estava terminando o curso, na verdade, eu não tinha terminado o estágio ainda. Então eu acho que esse foi um caso que me fez pensar o quanto essa área precisava de trabalho, né? Porque um menino com 11 anos não tem consciência, que não enxergava.
Vai ver que ficando reprovado, né?
Já tinha 11 anos, estava na terceira série.
Por causa da...
Já estava defasado na escola.
Muitos, então, alunos eram matriculados aqui sem, às vezes, ser passado para o oftalmologista ou... Eram encaminhados pelo...
Vários vieram para cá só com a nossa triagem.
Só com a triagem.
E daqui nós encaminhávamos para o oftalmologista.
Quando eram casos mais extremos,
isso,
né?
Isso, quando os casos extremos eram trazidos e a gente encaminhava.
Aqui a sala de recurso atende outros tipos de deficiência?
Hoje sim. No início não. No início era só pessoa com deficiência visual. Outros casos era pestalose que dava conta.
Certo. Mas essa sala aqui de recurso, ela atende outras deficiências?
Hoje atende. Hoje nós estamos atendendo a deficiência múltipla.
Ah, tá. A deficiência múltipla, mas tem que estar ligado à deficiência visual.
Tem que ser em comorbidade com a deficiência visual.
Senão não é, né? Então, hoje a gente já atende isso. Mas antigamente era só...
Só a deficiência visual.
Se tivesse uma paralisia cerebral que precisava do atendimento, não tinha atendimento,
Ia para
a pestalose.
Essa mudança, né, dessa maneira de atender foi, na verdade, a partir de 2008. Né?
É verdade.
A partir de 2008 que nós começamos a receber ou a atender meninos com outras deficiências. Porém, olha só como são as coisas, né? No início do nosso atendimento, nós tivemos aluno que era surdo-cego, nós tivemos aluno que tinha uma deficiência intelectual leve. Nós tivemos aqui a Sandra, que tinha deficiência intelectual leve. Tivemos a Lourdes, que era surda ou cega.
Nunca deixou de atender.
Nunca deixamos de atender. Mas qual era o laudo que nos era apresentado? Deficiência visual. Se tem o laudo de deficiência visual, nós atendemos. Entendeu? Ou se tem, fizemos a triagem, tem deficiência visual, atendemos. Mas nós tivemos alunos, desde o início também, que não tinha laudo de deficiência múltipla, mas que... passaram pelo atendimento da deficiência visual. E foram atendimentos de muito sucesso, sabe? Eu lembro que nós recebemos alunos com deficiência mental leve e comprometimento severo, né, de deficiência visual, de acuidade visual, e que alfabetizamos e que saíram daqui alfabetizados, com um raciocínio lógico-matemático, um bom avanço nessa área, né, do raciocínio lógico-matemático. Então foi um trabalho que foi feito paralelo ao trabalho da deficiência visual e que deu muito certo também.
É verdade. Então, de certa forma, sempre atendemos.
Sempre,
né?
Atendemos.
Sempre foi atendido aqui. É, você tem alguns o documento aqui dessa sala de recurso?
Documento, o projeto da sala, não.
Né?
Não, eu tenho assim, relatório dos primeiros alunos.
Aham, que
tá, eu tenho arquivado.
Está na sala, né?
Está na sala.
Tá aqui, né? Né? Mas aí o documento em si, eu estava conversando também com a Isa, né? Ela falou que tinha lá na secretaria, mas uma época eu procurei e ninguém achou sobre esse documento, professor Cida.
Acho que quando termina a gestão de determinados administradores, o que se faz, eles levam, porque nós nunca conseguimos encontrar esse projeto.
Pois é.
Eu já procurei esse projeto mais de uma vez.
E aqui no CAIC não se tem projeto também.
A escola não foi contemplada com esse projeto escrito.
Para finalizar, você teria mais alguma questão para acrescentar, alguma consideração final?
O que eu gostaria de falar, né? Que esse trabalho é lindo, necessário, que as nossas escolas consigam ter salas de recursos cada dia mais, porque a nossa população cresce e a demanda só cresce junto com a população. Que os nossos professores que atuam na educação especial venham para a educação especial realmente porque amam o que fazem ou o que querem fazer. Porque eu já disse essa frase muitas vezes, os nossos alunos, eles nascem perdendo. E nós precisamos ser pessoas que acrescentamos nas vidas deles, né? E não pessoas que estamos para promover o entrave. Uhum. E se não fazemos aquilo, se não fazemos o nosso trabalho com amor, nós somos entraves na vida deles. Então, que as nossas escolas tenham realmente profissionais comprometidos e profissionais que amam o que fazem, que respeitam a diferença do outro, né, as diferenças. Porque o nosso público da educação especial é um público realmente de muita potencialidade. E é só uma questão de dar oportunidade a eles.
Amém.
E é isso.
Tá bom, professora Cida, muito obrigada pela entrevista.
Por nada.